Estamos de volta, ouvintes, e agora eu já cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, Marcelo Carcanholo. Marcelo Carcanholo, bom dia!
Muito bom dia, Anderson. Bom dia para você, bom dia para a equipe do Faixa Livre, para os ouvintes. É sempre uma satisfação aqui tentar contribuir com o programa.
Marcelo, muito obrigado por mais uma vez você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Marcelo, eu gostaria de começar a nossa entrevista hoje fazendo uma análise mais macro do cenário da nossa economia, para depois nos debruçarmos sobre alguns temas. Como era de se esperar, nós tivemos essa queda recorde do Produto Interno Bruto no segundo semestre, que nos jogou para um quadro de recessão. O governo federal pouco fez para minimizar isso. Qual foi o principal erro da equipe do Paulo Guedes, na sua opinião, Marcelo, para levar o país a essa situação desastrosa? O que poderia ter sido feito de diferente?
Anderson, acho que em primeiro lugar, acho que tem duas coisas importantes que a gente precisa lembrar. A primeira delas é o fato de que a crise, tanto na economia mundial como na economia brasileira, embora tenha sido aprofundada e modificada a sua forma pela Covid-19, pela crise pandêmica, essa crise ela é anterior. Portanto, esse movimento de retração do crescimento econômico e de entrada da economia em recessão é uma sinalização que a gente vê de antes, da crise pandêmica, a gente vê isso desde o ano passado. Na verdade, sinais disso na economia brasileira a gente vê já há um bom tempo, mas na economia mundial de maneira mais clara no ano passado e com os reflexos que isso tem para economias dependentes como a nossa. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que a gente tem que lembrar, em questão nessa relação com o ambiente mais macro, é o fato de que todas as economias no mundo, umas mais, outras menos, mas responderam de forma proativa aos impactos da crise pandêmica, justamente aumentando a participação do Estado, seja no aumento da concessão de crédito público, até por meios indiretos, ofertando mais crédito para que o próprio sistema monetário financeiro ampliasse o crédito, mas também com a política fiscal pró-cíclica ativa, fazendo com que o Estado não só gastasse mais, tanto em termos de gastos públicos, investimentos públicos, mas também de incremento de políticas sociais, que por mais sejam compensatórias, focalizadas, contribuíram para diminuir o impacto na redução da renda na população, das famílias, e, portanto, diminuir o impacto dessa crise pandêmica na economia. O principal erro do governo brasileiro, da equipe do Paulo Guedes, portanto, foi, primeiro, insistir nessa concepção de redução do Estado para combater a economia. Eu me lembro que assim que estoura a crise, o governo vem a campo para dizer que a melhor forma de combater a crise é justamente aprofundar tanto os ajustes como as reformas, e dentro dessas reformas estava sinalizado já a ampliação do programa de privatização. Portanto, o governo vem apostando, mesmo antes da crise, num programa de redução do papel do Estado, apostando numa retomada do investimento privado, principalmente puxado pelas privatizações. O que a gente vem vendo desde o ano passado é que essa aposta está se mostrando totalmente equivocada. Além disso, o outro erro do governo foi quando ele deu a mão à palmatória e se viu obrigado, num segundo momento, a de alguma maneira ampliar os gastos do Estado, seja para implementar algum tipo de política social como auxílio emergencial, o fez de maneira muito tímida. Claro que é melhor do que nada, mas o fez de maneira muito tímida, com valores inferiores ao salário mínimo e com um período de pagamento muito curto, foi prorrogado agora, mas muito curto até o final do ano, e essa prorrogação aconteceu com redução ainda de um valor que já era insuficiente para as famílias poderem atender às suas necessidades. Por outro lado, concessão de crédito público, a política monetária anticíclica, ela ocorreu, mas ela foi feita de maneira tímida e o principal problema foi feita num ambiente de grande incerteza da economia e, portanto, a oferta desse crédito via setor privado acabou empossada no sistema bancário, que acabou não repassando esse crédito para empresas, pequenas, médias empresas. E se, quando o fez a taxa de juros muito altas ou em condições de pagamento que criaram uma impossibilidade de pagamento, e, portanto, essas empresas acabaram não tomando esse crédito. O que significa dizer que a política monetária pró-cíclica do governo acabou sendo, desculpem, anticíclica, acabou sendo inócua. Seria muito mais eficiente um crédito público direto para empresas que não passasse pelo sistema bancário privado e uma política fiscal e política social de fato proativa do Estado, que mantivesse um nível de renda maior, pelo menos o que está sendo garantido por esse auxílio emergencial, e a expansão dos investimentos públicos. Evidentemente que isso ia ter um impacto no déficit público, no aumento da dívida pública, mas isso são os custos de curto prazo de combater os efeitos da crise pandêmica. Esse custo todas as economias do mundo, umas mais, outras menos, resolveram bancar esse custo e acabaram respondendo de maneira mais proativa. Então, o principal erro da equipe do Paulo Guedes foi, do meu ponto de vista, do governo Bolsonaro, continuar mantendo a crença de que menos Estado e a ampliação do setor privado via privatizações seria uma forma de garantir algum tipo de dinâmica de crescimento. Isso não aconteceu nem antes da crise pandêmica, nem agora durante, e não vai acontecer depois que passar a crise pandêmica. Portanto, a sinalização é a pior possível, mesmo para depois passar os efeitos da crise pandêmica.
Agora, ao invés de ampliar os gastos, Marcelo, o governo envia uma proposta de orçamento para 2021 ao Congresso com uma série de cortes em áreas fundamentais, como saúde, educação e infraestrutura, e privilegia o Ministério da Defesa. É a fórmula perfeita para que a crise se amplie, não é, Marcelo? A redução dos investimentos públicos em um cenário crítico como esse.
Exatamente, Anderson. Como eu te falei antes, essa proposta do orçamento para o ano que vem é mais um indicador, é uma explicitação de qual é a estratégia econômica do governo, né, de redução do papel do Estado, cortes em setores essenciais, educação, além de uma redução da participação do Estado, uma composição dessa participação do Estado, do orçamento público, que privilegia setores como os militares, mas outros também, que não dão nenhuma dinâmica à economia, mantêm privilégios e não contribuem para a criação de elementos cruciais para que a economia possa retomar crescimento de maneira mais estável no médio e longo prazo, ou seja, investimentos em educação, saúde, programas de investimento público, de ampliação de infraestrutura, etc, etc, etc. Tudo isso está, pelo menos pela proposta do orçamento para o ano que vem, denota qual é a estratégia do governo. E pelas razões que eu expliquei antes, isso, se implementado, só vai piorar o problema. Ou seja, se isso continuar, se o governo continuar redobrando sua aposta na sua estratégia, na sua política econômica, o que nós teremos para, mesmo depois de passada a crise pandêmica, é o aprofundamento, a manutenção da recessão, da depressão pela qual passa a economia brasileira. É bem possível que lá adiante a gente veja alguma retomada do crescimento da economia mundial, bem mais lá adiante. Isso pode dar algum fôlego para a nossa economia aqui, em função do ambiente externo, mas, dada a estratégia e a política econômica do nosso governo, isso significa que a economia brasileira, se em algum momento voltar a ter algum ritmo econômico, vai ser de maneira mais lenta se comparado com a média da economia mundial.
Um dos efeitos colaterais desse processo, Marcelo, foi a alta da inflação registrada no mês de agosto, impulsionada especialmente pelo setor de alimentos. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, por que a inflação sobe se a capacidade de consumo da nossa população, um dos propulsores da alta de preços, só faz diminuir ao longo do tempo?
Pois é, Anderson, a gente vive uma situação atualmente na economia brasileira que chega a ser bizarra. Quer dizer, essa situação de estagflação, uma economia em recessão, em depressão, com o crescimento da inflação como sinalizado agora em agosto, foge um pouco à tendência. A tendência é que os preços sejam procíclicos, ou seja, quando a economia tem algum ritmo acelerado de crescimento, isso tende a pressionar preços. Quando a economia está em depressão, em recessão, é justamente porque a capacidade de consumo e a demanda está restringida, a tendência é que você tenha uma redução de preços, não necessariamente uma deflação, mas pelo menos um não aumento dos preços. O que nós vivenciamos hoje é justamente uma situação de estagflação, ou seja, aprofundamento da recessão, da depressão, com aumento da inflação. E de onde vem esse aumento da inflação? Tem alguns fatores, mas o principal é que, mesmo que nós estejamos em recessão, é o fato de que a taxa de câmbio da economia brasileira mostra, já há algum tempo, um processo de desvalorização, de depreciação em relação às moedas internacionais. Essa desvalorização do câmbio brasileiro reflete, dentre outras coisas, justamente a desconfiança dos capitais internacionais, ou seja, você tem uma desvalorização do câmbio, justamente porque você tem uma saída líquida de capitais, o que reflete uma desconfiança dos capitais internacionais a essa política econômica, essa estratégia econômica do governo que nós mencionávamos e comentávamos anteriormente. Esse aumento da taxa de câmbio tem um duplo impacto. Por um lado, ponto de vista dos setores exportadores, isso tende a aumentar os benefícios dos setores exportadores, tende a aumentar as exportações. Qual é o reflexo disso? É que o aumento das exportações significa o aumento da proporção da produção interna que é destinada para exportação e, portanto, significa a redução da proporção da produção interna, especificamente de alimentos, que é o principal componente desse aumento da inflação em agosto, uma redução dessa produção interna de alimentos que é destinada para o mercado interno. E, portanto, você tem o reflexo disso no aumento dos preços domésticos desses produtos. E essa produção estagnada, ou seja, você poderia ter um aumento da produção total e parte desse aumento da produção total fosse destinada às exportações. Mas justamente porque estamos em recessão, ou seja, dada a produção, essa modificação na proporção do que é destinado para o setor externo e o que fica para o mercado interno acaba impactando no aumento dos preços internos. Por outro lado, a desvalorização do câmbio significa, repercute no encarecimento das importações. As nossas importações acabam ficando mais caras justamente porque nós temos o câmbio desvalorizado. Isso impacta no aumento dos custos, dos preços desses produtos e, portanto, no impacto dos custos, dado que vários desses produtos compõem partes essenciais da nossa estrutura produtiva. Então, você tem um aumento dos custos pela desvalorização do câmbio, o que acaba também repercutindo em aumento nos preços finais. Portanto, é isso que explica esse acompanhamento da situação de recessão e depressão com o aumento da inflação, principalmente via setor de alimentos. Portanto, nós temos o pior dos quadros possíveis. Nós estamos numa estagflação e o que tudo indica é que permaneceremos nela durante algum tempo.
Como nós já comentamos, o setor de alimentos influenciou demais esse processo. Isso foi provocado, evidentemente, por uma alta das nossas exportações, combinado a uma queda vertiginosa das importações, graças ao dólar alto, o que acabou gerando desabastecimento do mercado interno. Desta forma, os produtos da cesta básica subiram mais que a inflação no país. Qual é o tipo de movimento, Marcelo, que o governo precisa fazer para reverter esse processo? Não é o Bolsonaro pedir para os donos de supermercados serem patriotas, né?
Anderson, essa declaração do presidente cobrando algum tipo de patriotismo dos supermercados, como se o patriotismo tivesse algum grau de determinação em relação à demarcação e à determinação de preço, demonstra duas coisas. Uma, que esse governo está completamente perdido do ponto de vista do manuseio dos instrumentos de política econômica para combater os efeitos da crise, seja do ponto de vista da recessão, seja do ponto de vista da inflação que nós estamos vivendo agora, mas também demonstra, o caráter. Não consigo pensar em outra palavra, mas enfim, o caráter risível do chefe do nosso Estado, que desconhece completamente não só o funcionamento, os mecanismos de funcionamento de uma economia, mas também denota a completa falta de preparo desse indivíduo para exercer o cargo que nesse momento ele ocupa. O que daria para ser feito? Bom, o que daria para ser feito, do ponto de vista lógico, é justamente tentar. Uma tentativa, política econômica não tem efeitos garantidos, mas tentar compensar as razões e as determinações que levaram a esse aumento mais do que proporcional dos preços da cesta básica em relação a outros produtos. Por um lado, do ponto de vista mais macro, tentar, de alguma maneira, via instrumentos não só de política cambial, mas também de política monetária, diminuir o reflexo na nossa economia do aumento da taxa de câmbio. Ou seja, essa desvalorização teria que ser cambial teria que, de alguma maneira, ser contida. Não só com mecanismos de mercado, mas também pensar em algum tipo de, por exemplo, controle de capital, ou algum tipo de interferência no mercado de câmbio de maneira mais ativa pelo Estado. Isso por um lado, do ponto de vista da taxa de câmbio. Por outro lado, uma outra forma de combater esse tipo de situação seria dar algum tipo de incentivo ou subsídio para os componentes dessa cesta básica, para que o impacto do preço não fosse tão pronunciado dessa forma. Algum tipo de subsídio para os produtores desses produtos, não para os produtores que fazem parte desse mercado, que estão numa estrutura de mercado mais concentrada, mas para produtores, para famílias, para agricultura familiar, por exemplo, que poderia ter algum tipo de expansão, subsídio para aumentar sua produção e isso ter algum tipo de impacto na redução do preço da cesta básica. Por outro lado, o governo também deveria, de alguma maneira, sinalizar ou implementar algum tipo de medida que garantisse algum tipo de aumento no poder de compra das famílias, principalmente das mais pobres, que sofrem de maneira proporcional mais acentuada esse impacto maior na inflação do aumento do preço da cesta básica. Ou seja, subsidiar a capacidade de compra dessas famílias num ambiente em que a cesta básica fica mais cara também seria algum tipo de medida para compensar os efeitos disso. Nada disso o governo está fazendo e não há nenhuma sinalização de que ele venha fazer isso. Por isso que a gente se depara com essas declarações risíveis do governo, por intermédio do chefe de Estado, pedindo maior patriotismo do setor dos supermercados. É lamentável.
Se a situação dos trabalhadores é desesperadora, Marcelo, a das pequenas e médias empresas não é muito diferente. O BNDES disse que já liberou mais de 40 bilhões no programa emergencial de acesso a crédito para salvar as empresas. Só que esse valor não atende a maioria dos pequenos e médios negócios. Para piorar, o Bolsonaro vetou a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de mais de 6 milhões de trabalhadores, o que permitiria que as empresas substituíssem a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. Esses negócios, Marcelo, não teriam a capacidade de impulsionar a retomada do crescimento no país? Por que o governo não privilegia as pequenas e médias empresas?
Anderson, esses dois elementos aí acabam se reforçando, né? Quer dizer, o impacto mais do que proporcional da depressão, da estagflação, tanto em relação à classe trabalhadora como a pequenas e médias empresas, isso é reforçado pelo fato justamente de que, proporcionalmente, quem mais emprega, ou, portanto, quem mais insere os trabalhadores no mercado de trabalho são essas pequenas e médias empresas. Então, na hora em que a situação das pequenas e médias empresas piora ainda em relação a outras empresas, isso tende a aprofundar o impacto no mercado de trabalho dessa estagflação. Portanto, tende a contribuir para que as taxas de desemprego e também as taxas de informalidade nessa estrutura do mercado de trabalho continuem apresentando os resultados ruins e, em termos prospectivos, sinalizando de que isso, se em algum momento a economia der algum sinal de fôlego, ocorra justamente mantendo esses padrões de precariedade no mercado de trabalho. Como você bem lembrou, o governo acabou sinalizando por alguns instrumentos de política que não tem compromisso com justamente com esses setores e, portanto, com a grande participação desses setores na grande, proporcionalmente, em contratar mais trabalhadores do que em outros setores. Você, como bem citou, o Bolsonaro, ele vetou a desoneração da folha salarial de alguns setores. A expansão do crédito público, ela é não só insuficiente, mas também ela não atinge esses setores específicos, o que significa dizer, portanto, esse outro lado da questão, que a expansão do crédito e as medidas de política econômica anticíclica desse governo tem um direcionamento muito maior para setores específicos de grande concentração, que não só acabam empregando menos proporcionalmente do que pequenas e médias empresas, mas justamente porque por serem mais concentrados, tendem a ter uma margem de manobra para determinação de preços muito maior do que pequenas e médias empresas que sofrem um ambiente concorrencial mais forte. O que eu quero dizer com isso? Que o setor que o governo, ao privilegiar explicitamente setores mais concentrados do grande capital da economia brasileira, terminam por não só privilegiar setores que proporcionalmente empregam pouco, mas também são setores que tendem a sofrer menos concorrência e, portanto, ter o maior impacto justamente num dos efeitos que nós estamos vendo agora da economia brasileira, que é o aumento da inflação. Portanto, eu acho que está muito claro para nós todos qual é o compromisso desse governo com quais setores e quais são as alianças políticas, qual é o bloco de poder, ou melhor, qual é a economia política que está por trás desse bloco de poder. Isso ajuda a gente a entender, inclusive, a formação desse governo e com quais setores ele está compromissado. Uma coisa importante para deixar clara a respeito desse ponto é que, por melhor que fosse a política econômica e por mais compromissada que ela fosse com ampliação de crédito e desoneração de vários encargos de pequenas e médias empresas, que, portanto, impactariam talvez numa menor redução da taxa de emprego ou numa contenção do aumento da taxa de desemprego, de alguma maneira, num menor impacto na informalidade, na redução da família, da renda das famílias, por melhor que isso fosse feito, isso apenas iria aliviar o impacto que isso tem na economia, mas são elementos muito pontuais para, a partir de uma melhor instrumentalização dessas políticas para privilegiar esses setores que empregam mais, não daria para apostar a partir daí uma retomada do crescimento econômico, mas certamente isso aliviaria os impactos da crise da estagflação que a gente vive nesse momento.
Para piorar, Marcelo, os parlamentares aprovaram esse perdão às dívidas tributárias das igrejas no país. Desta forma, os templos religiosos ficam isentos de pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, receberiam anistia das multas pelo não pagamento da CSLL e das autuações por não pagarem a contribuição previdenciária. Atualmente, as igrejas têm mais de 1 bilhão de reais em dívidas com a União. O presidente Jair Bolsonaro tem até hoje para vetar ou sancionar a proposta. O Ministério da Economia recomendou o veto. Você acredita que o Bolsonaro vai abrir mão dessa receita para atender aos interesses da bancada da Bíblia, Marcelo? Está muito evidente que, no nosso país, esses líderes de igrejas são verdadeiros mercadores da fé, recebem lucros estratosféricos.
Anderson, essa situação específica do perdão ou não no pagamento das dívidas, das igrejas, o parlamento aprovou esse perdão e o Bolsonaro tem até hoje para sancionar ou vetar isso. Essa entrevista sendo gravada, né, na quinta-feira, deve ser disponibilizada, na sexta-feira, portanto, já saberemos na sexta-feira se ele vetou ou não. O fato concreto é que essa questão específica nos mostra uma contradição muito explícita na formação da economia política do bloco de poder que sustenta esse governo. Se por um lado, na estratégia econômica promovida pelo Ministério da Economia, que defendeu justamente o veto, nós temos nesse Ministério da Economia, ou a estratégia econômica desse governo, uma estratégia explicitamente caracterizada por um pensamento macroeconômico monetarista, monetarista clássico, como lá nos anos 70, típico da escola de Chicago, onde o nosso ministro da Economia fez o seu doutorado. Essa estratégia econômica, ela combina, característica do neoliberalismo, ela combina tanto um ajuste fiscal extremamente rigoroso como a implementação de reformas. E é nisso que o governo, do ponto de vista estratégia econômica, está apostando. A manutenção do ajuste fiscal, do mega ajuste fiscal, com a implementação de reformas, várias reformas, na que o governo mais aposta é justamente na ampliação do programa de privatizações, embora isso esteja parado por razões inclusive políticas, mas isso caracteriza a estratégia econômica do governo, o que significa dizer que o governo tem um compromisso explícito e concreto com a promoção do ajuste fiscal. E o ajuste fiscal, ele tem duas pernas. Por um lado, significa de alguma maneira aumentar a receita do governo, o que num ambiente de recessão é extremamente difícil, e portanto, qualquer tipo de alívio na cobrança, seja de dívidas ou seja de arrecadação de impostos, é visto com maus olhos por essa equipe econômica, porque o ajuste fiscal requer a ampliação ou manutenção das receitas do governo. Por isso, o Ministério da Economia está a favor de vetar esse perdão no pagamento das dívidas das igrejas, porque se trata de uma receita bastante razoável da qual o Estado abriria mão se esse perdão ocorrer. O ajuste fiscal também, além do aumento da receita, a manutenção da receita, implica esse compromisso da austeridade que o governo tem, implica na redução dos gastos, e como nós já comentamos antes, isso está sinalizado justamente, não só, mas também na forma como foi encaminhada a proposta do orçamento para o ano que vem. Agora, a contradição na economia política do bloco de poder está dada, e nesse aspecto se reflete na política, pelo fato de que um dos fortes sustentáculos políticos desse governo, além de outras bancadas, é a bancada da Bíblia. E, portanto, a aprovação desse perdão no pagamento das dívidas das igrejas significa atender os interesses dos principais grupos apoiadores desse governo. Portanto, nesse ponto específico, nós temos uma contradição explícita. De alguma maneira, o Bolsonaro está numa sinuca de bico nisso. Ele vai ter que contornar de alguma maneira, seja sancionando esse perdão, e aí ele vai ter que brigar com o Ministério da Economia, seja vetando esse perdão, e aí ele vai ter que, de alguma maneira, se arrumar lá com a bancada, da Bíblia. E eu aproveito essa pergunta para colocar um ponto que me parece importante. Eu costumo brincar que eu não sou contra o ajuste fiscal. Eu sou a favor do ajuste fiscal. Eu sou contra é justamente a forma de austeridade, ou austericídio, como chamam alguns, como esse ajuste fiscal vem sendo implementado não só nesse governo, mas em governos anteriores. Eu acho que o governo tem sim que ter algum compromisso com o seu lado fiscal. Só que, justamente, ao contrário dos defensores do austericídio, o que eu quero discutir é por que que o ajuste, do ponto de vista dos gastos, tem que ser em gastos não financeiros? Por que que o ajuste tem que ser feito em cima de gastos com saúde, educação, investimentos públicos, que tem um componente muito dinâmico no crescimento de médio e longo prazo da economia? Eu gostaria de discutir sim as despesas, mas as despesas financeiras do Estado. Mas aí implicaria comprar a briga com outros componentes do bloco de poder, não só desse governo, como de governos anteriores. E do outro lado da balança, ou seja, do ajuste fiscal, eu também Toparia muito discutir a estrutura de arrecadação do Estado brasileiro. Gostaria de discutir quem paga imposto no Brasil. Só que essa discussão de quem paga e, portanto, de quem não paga imposto no Brasil também contrariaria interesses de vários setores, vários grupos que compõem o bloco de poder no Estado brasileiro, não só deste governo, mas incluindo governos anteriores. Por isso é que esse ajuste fiscal de outro tipo, esse também eles não querem discutir.
Marcelo, essa reforma administrativa enviada na última semana ao Congresso é mais um retrato do desmonte do Estado brasileiro, com o fim da estabilidade dos servidores, permitindo que os gestores demitam funcionários públicos quase que ao seu bel prazer. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou a dizer que é hora do serviço público ter um olhar sobre a produtividade. Além da sua visão como economista, Marcelo, eu gostaria também da sua análise como servidor concursado da Universidade Federal Fluminense a respeito dessa criminosa reforma administrativa.
Anderson, a tua pergunta já qualifica da maneira correta, dá nome correto ao que é essa reforma administrativa. Essa reforma administrativa, ela faz parte da estratégia neoliberal de desenvolvimento, do projeto não só econômico, mas político e societário desse governo e do bloco de poder que sustenta esse governo, porque se trata de uma reforma administrativa que levará ao desmonte do Estado, portanto, a desconstrução do parco Estado e do setor público que nós temos no país, e isso, portanto, em relação a um país com todas as desigualdades que possui, é uma reforma administrativa criminosa. A desculpa, e não se trata de, não é nada além de uma mera desculpa, a desculpa é de que essa reforma administrativa, além de contribuir com o ajuste fiscal, serviria para acabar com os privilégios de servidores públicos, ao mesmo tempo que promoveria o aumento da produtividade justamente dos trabalhadores no serviço público. Isso é uma mentira deslavada. Do primeiro ponto de vista, do primeiro componente, justamente pela proposta de reforma administrativa mandada pelo governo para o parlamento, o que nós vemos é que justamente os setores mais privilegiados, como setores do judiciário, militares e parlamentares, dentre outros, mantêm os seus privilégios. São justamente esses os setores, dentro da estrutura da máquina pública, que têm os privilégios, e são justamente esses setores que serão preservados da reforma administrativa. Portanto, não se trata de acabar com os privilégios, porque justamente os que serão atingidos por essa reforma administrativa, é claro que ela tem ainda um longo caminho a percorrer de discussão no Congresso, mas com esse parlamento que nós temos, fica difícil esperar que a reforma administrativa tenha uma proposta melhor na discussão parlamentar. Portanto, o que essa reforma administrativa tende a fazer não é não só não acabar com os privilégios, mas manter e aprofundar a desigualdade nessa estrutura do Estado, mantendo os privilégios desses setores. E os outros componentes do Estado é que sofreriam as consequências dessa reforma administrativa. O outro argumento de aumento da produtividade também é falso, porque, no, na verdade, o que essa reforma administrativa vai fazer é justamente aumentar ou voltarmos a um Estado pré-republicano, digamos assim, a uma forma de Estado onde os seus servidores, primeiro, só conseguiam estar ali justamente porque atendiam a interesses dos donos do poder, entrava-se e saía do Estado justamente se atendia ou não os interesses do dono do poder, portanto, um clientelismo. E por outro lado, o reflexo, o outro lado dessa mesma moeda, o fato de que o servidor público, portanto, seja na área que for, ele vai estar muito mais preocupado com a perseguição que ele pode sofrer em função de alguma ação que ele implementar em prol do interesse público. E vai se preocupar justamente com o fato de que isso pode levar à demissão, à sua demissão, por ter contrariado algum interesse de algum poderoso, de algum componente do bloco de poder. Lembre-se, por exemplo, do caso do agente ambiental que aplicou multas ao então deputado Jair Bolsonaro, que depois, agora presidente Jair Bolsonaro, enfim, tentou retalhar esse servidor público por ter feito o que fez naquele momento. Ou seja, o servidor público, ao cumprir a sua função, se ele já estivesse em um ambiente marcado pela regulamentação dessa reforma administrativa, seria destituído. E no seu lugar, justamente, seria colocado alguém que, via clientelismo, alguém que sancionasse os interesses específicos daquela figura específica naquele caso. Um outro exemplo, e aí, digamos, mantendo o meu lugar de fala, eu sou professor da Faculdade de Economia no Estado Federal Fluminense, sou servidor concursado, que significa que eu passei pelo teste, pelo crivo do concurso público, já em dois concursos públicos, na Universidade Federal de Uberlândia, nos anos 90, onde eu comecei a carreira, e depois na Universidade Federal Fluminense, onde estou até hoje, eu passei pelo crivo do concurso público. Para passar nesse crivo do concurso público, além da prova de conteúdo, da prova didática, tem uma prova de títulos, ou seja, eu tenho uma trajetória pessoal que me. Ou seja, eu tive a obrigação de passar por todo um processo de formação, não só em termos de graduação, de mestrado, de doutorado, que me habilitasse a participar desse concurso público. E uma vez passado no concurso público, eu assumi, a minha condição de professor da universidade pública. Eu sou avaliado todos os anos, portanto, naquele argumento do aumento da produtividade, sou avaliado todos os anos. Eu tenho que preencher relatórios e relatórios. Sobre aquilo que eu planejo fazer e aquilo que eu fiz em relação àquilo que eu planejo fazer, e com base nesses relatórios, eu sou avaliado. A progressão na minha carreira não é uma progressão automática, eu sou avaliado inclusive em função desses relatórios, e portanto eu tenho que manter a minha produtividade no passar do tempo para poder ser promovido na carreira. O que significa dizer que aqueles privilégios. Alentados pelos defensores dessa reforma administrativa, eles, pelo menos no meu, no, onde eu estou, onde eu trabalho, eles não existem. Eles existem em outros lugares, que são justamente os lugares onde a reforma administrativa não vai, entrar. Uma última coisa importante que eu queria ressaltar em relação à reforma administrativa e o desmonte do Estado é que a situação caótica que nós vivemos no Brasil em termos de expansão da pandemia, das mortes, etc, etc. Só não foi pior, e olha que nós somos campeões mundiais em relação a isso, só não foi pior porque esse desmonte do Estado, que já vem há algum tempo, por conta das lutas dos trabalhadores, dos servidores públicos, conseguiu preservar algo ainda na estrutura do SUS, do Sistema Único de Saúde. Se não fosse a manutenção, desse já muito. Vilipendiado o Sistema Único de Saúde, a nossa situação, não só sanitária, mas inclusive econômica, seria muito pior, porque se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós não teríamos, o atendimento que nós tivemos aos, brasileiros e brasileiras que sofreram, estão sofrendo e ainda sofrerão, os efeitos dessa crise pandêmica.
Para encerrar, Marcelo, nós temos a renovação desse regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro sendo discutida entre o governador em exercício Cláudio Castro e o governo federal. Me parece que as renúncias fiscais concedidas pelo Estado seriam o maior empecilho para essa renovação. Você acredita que o Rio de Janeiro conseguirá superar esse entrave e renovar o regime? Há uma saída para a economia do Estado que não passe pelo regime de recuperação fiscal, Marcelo?
Anderson, o primeiro em relação a isso é a gente primeiro se perguntar por que que o Estado de Rio de Janeiro foi obrigado a entrar nesse regime de recuperação fiscal, o que está relacionado com muitas questões, não só com o assalto ao Estado do Rio de Janeiro impetrado por vários governos, como a gente tem visto aí nos noticiários, mas também inclusive na aposta de receitas futuras lá atrás, principalmente em relação aos royalties do petróleo, que não se concretizaram ou não se concretizaram na magnitude que se esperava, o que piorou a situação fiscal do Estado do Rio de Janeiro de maneira brutal. Isso é uma primeira questão. Isso tem que ser cobrado de quem ali estava, de quem se, que eram os responsáveis naquele momento. A outra questão é que esse regime de recuperação fiscal, ele não é a garantia de resolução dos problemas. O que ele faz é, em troca do compromisso do governo do Estado do Rio de Janeiro de aprofundar o ajuste fiscal, inclusive promover algumas privatizações, um mero alívio de curtíssimo prazo que faz com que o governo do Estado do Rio de Janeiro não tenha que honrar a dívida nesse período de curto prazo com a União. Portanto, é um alívio meramente de curto prazo, não é uma resolução do problema. É claro que a não renovação desse regime de recuperação fiscal traz problemas, porque isso significará imediatamente que o governo do Estado do Rio de Janeiro se verá na obrigação de, no curtíssimo prazo, ter que pagar o serviço da dívida com a União, o que fará com que grande parcela do orçamento do Estado do Rio de Janeiro seja direcionado meramente para o pagamento dessa dívida, o que aprofundará ainda mais o desmonte do Estado do Rio de Janeiro em várias outras áreas que dizem respeito a despesas não financeiras, saúde, educação, habitação, etc, etc. Portanto, sem o regime de recuperação fiscal você tem uma piora do quadro de curtíssimo prazo, eu gostaria de lembrar que, mesmo que esse regime de recuperação fiscal seja renovado, isso não resolve os problemas do Estado do Rio de Janeiro, porque ele traz consigo também a lógica do desmonte do papel do Estado no âmbito regional. Haveria outra saída? Haveria outra saída, sim, se o plano do governo federal, se a estratégia econômica do governo federal não fosse exatamente essa, de mudar os marcos estruturais da sociedade brasileira, desmontando o Estado e garantindo maior presença do setor privado. É justamente o que o governo federal está tentando fazer, nesse caso específico do regime de recuperação fiscal para o Estado do Rio de Janeiro, é jogar para baixo essa lógica do desmonte do Estado. Haveria outra saída, sim, se tivéssemos outro governo na nossa União que, portanto, negociasse algum tipo de recuperação fiscal ou de saída financeira para as contas do Estado do Rio de Janeiro, que não trouxesse consigo a lógica do desmonte de Estado que esse regime de recuperação fiscal tem. Então haveria outra saída, sim, se os governos fossem outros. Infelizmente, eles não são, e é esse quadro que a gente vive hoje, não só no Brasil, mas no Estado do Rio de Janeiro. É lamentável.
Marcelo Carcanholo, muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo final de semana e um forte abraço.
Anderson, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez para contribuir com o programa Faixa Livre, um programa importante na manutenção do pensamento crítico, não só em economia, mas em outras áreas. Estou à disposição sempre que vocês precisarem. Um bom fim de semana para você, para toda a equipe do Faixa Livre, para os ouvintes, e sigamos na luta. Grande abraço.
Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, Marcelo Carcanholo. Vamos agora a um novo intervalo. Já já estaremos de volta.